É uma história, por um lado, banal, de uma infância muito feliz, muito confortável, numa cidade muito especial em Portugal, que é a cidade de Setúbal. É tirada da casa dos meus pais, que ficava num sétimo andar, e na altura Setúbal tinha muito poucos prédios altos. Setúbal era uma combinação, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, uma combinação muito peculiar, enfim, que partilha com outras cidades do país, ou que partilhava com outras cidades do país, que era uma combinação de cintura industrial com um ambiente muito rural, de quintas, de laranjeiras e tudo mais.
É a fotografia de um rapaz muito sorridente.
Muito sorridente, muito feliz, enfim, muito confortável. A posição económica dos meus pais, que fazem parte daquele grande grupo português que prosperou na década de 80 e que, portanto, conseguiram ter um nível de vida muito superior ao dos seus pais, respectivamente da minha mãe e do meu pai. E, portanto, eu já sou beneficiário dessa ascensão social. E é uma fotografia tirada de um sétimo andar, e na altura dizia eu, Setúbal não tinha prédios muito elevados. Portanto, da minha casa, eu sempre pude ver não só a vastidão e a beleza da cidade de Setúbal, desde o rio, a serra, até o Castelo de Palmela, como depois o crescimento da própria cidade, que foi tapando depois a vista. E, portanto, as árvores que se vêem no fundo é do Parque do Bonfim, para quem conhece a cidade de Setúbal. Eu sou um rapazola do bairro Salgado, o bairro onde eu nasci e cresci, até aos meus 23, 24 anos, quando me vim embora.
É um dos comentadores políticos mais combativos da atualidade, Miguel Morgado, atualmente no programa Linhas Vermelhas da SIC Notícias. É doutorado em Ciência Política, mestre em Ciência Política e licenciado em Economia. Entre 2011 e 2015 foi assessor político do Primeiro-Ministro Passos Coelho e na legislatura seguinte, no tempo da geringonça, foi deputado. É professor universitário e autor de vários artigos e capítulos de livros, bem como de traduções anotadas de obras clássicas da teoria política como Montesquieu, Francis Bacon ou John Locke. Nasceu em Setúbal, como ouvíamos, em julho de 1974, por isso este ano, Miguel, lamento dizer-te, chegas aos 50, assumidamente de direita, só admite misturas nos cocktails. É um fã da mixologia, mas um crítico feroz de alguns movimentos sociais, como a cultura do cancelamento, nas suas palavras, um cancro que mina a vitalidade da cultura. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução.
Kia. Movement that inspires.
Miguel, dizias-me então que primeiro nasceste em Setúbal, numa família relativamente próspera?
Não, inicialmente. Cresceram, houve um processo de ascensão social dos meus pais.
Isso como é que foi?
Que têm raízes muito humildes.
Como é que foi essa ascensão da família dos teus pais, que te deu esse conforto de que falavas?
É verdade, e que me diferenciava, por exemplo, muito do meu círculo de amigos e de colegas da escola. Já que Setúbal, no final dos anos 70, princípio dos anos 80, era uma cidade muito pobre, em que a maior parte da população sofria carências materiais, algumas delas muito agudas, havia muitos bairros de lata, por exemplo. E eu, felizmente, enfim, estive protegido dessas tensões que marcam sempre a vida das pessoas. Mas, na verdade, a minha família, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai, tem origens muito humildes. Enfim, o meu avô foi de uma família do Alentejo. Acredites ou não, eram 18 irmãos, 18, eu acho impensável ter uma filha com 18 irmãos, mas eles eram 18 irmãos, muito pobres, e ele, coitadito, dos mais novos, julgo talvez o mais novo de todos, foi trabalhar para Lisboa, uma cidade que ele não conhecia, com 9 anos, a servir de moço de recados numa mercearia.
De qual Alentejo era o teu avô?
Do Baixo Alentejo. O lado da minha mãe é todo do Baixo Alentejo, e o do meu pai é do Algarve.
Mas de que cidade? De que cidade?
Uma aldeia que é muito provável que já não exista, chamada Cortesinos, entre Mértola e Barrancos, para quem conhecer as duas referências mais turísticas, sim, tanto Mértola e Barrancos, ali no Alentejo profundo, não muito longe de Espanha, e marcado por uma pobreza ancestral terrível, não é? E do lado da minha mãe, enfim, essa é a origem. Do lado do meu pai, eles são algarvios, ainda tenho família no Algarve.
E como é que os teus pais conseguiram escapar a esse círculo de pobreza, não é? Que é difícil às vezes saíres dele.
Eles, bem, do lado da minha mãe há essa enfim, a vida do meu avô de grande sacrifício, de grande trabalho, que consegue estudar ele quando vai para o exército. Em Portugal, naquela altura, estamos a falar na primeira metade do século XX, a saída para as pessoas muito pobres para ter alguns estudos era ou o seminário, não é? Na Igreja Católica, ou as Forças Armadas. Ele fez isso através das Forças Armadas e depois, enfim, foi equilibrando a vida dele e saindo desse ciclo de pobreza, como tu lhe chamavas. Eles, tanto o meu pai como a minha mãe, fazem parte da primeira geração de licenciados. É uma história muito portuguesa, não é? Primeira geração de licenciados nas suas respectivas famílias, estamos a falar ali de final dos anos 60.
E eles vieram para Setúbal, exatamente porque eram do Alentejo e do Algarve os pais.
O meu
uma
pai,
questão de proximidade geográfica.
A minha irmã, por acaso, não nasceu em Setúbal. Eu sou a primeira pessoa da minha família a nascer em Setúbal. Eles não eram de Setúbal, não foram imediatamente para Setúbal. Acabaram por ir para Setúbal, onde eu depois nasci, por uma confluência de acidentes, de recomendações de outros familiares. É uma história assim, sim, cruzada. Mas eu dizia que era uma história tipicamente portuguesa, porque é quando emerge pela primeira vez em Portugal, fruto do grande crescimento económico que houve nos anos 60, a abertura de Portugal, da economia, sim, portuguesa à EFTA, etc. Aparece pela primeira vez uma espécie de embrião da classe média, e eles vão. O meu pai teve mais dificuldades porque teve que trabalhar antes, uns anos antes de poder ir estudar para a universidade, mas depois eles conheceram-se na universidade, enfim, depois.
E eles fazem a licenciatura em quê?
Eles conheceram-se na licenciatura de farmácia.
Portanto, são ambos farmacêuticos?
Ou foram.
Estão vivos os teus pais?
Estão, graças a Deus, ainda estão vivos. E rijo.
Portanto, tiveram uma farmácia ou não chegaram
não,
a ter?
Não, trabalharam.
Na altura, quem tinha farmácias era...
É verdade, não tinham farmácias, mas eles...
Era sinal de fortuna, não é? Ter uma farmácia nos anos 90...
Ou antes disso, quer dizer, eles começaram a trabalhar muito antes disso. Começaram a trabalhar ali em meados dos anos 70. No fundo, ali, por volta do 25 de Abril, logo a seguir... Como na altura não havia a diferenciação que existe hoje nos cursos universitários, farmácia dava para um conjunto de saídas profissionais, digamos assim, e eles seguiram, na verdade, foi análises clínicas, nem sequer foi para, não estudaram para ser farmacêuticos. Mas o meu pai, como eu estava a dizer, ele tem que trabalhar primeiro para, enfim, para ter meios para depois estar ali a estudar, e foi marinheiro durante uns anos. Talvez o meu amor ao mar tenha vindo do meu pai, que, como todos os marinheiros, ficam sempre apaixonados pelo mar até morrer. E eu ainda não me contou várias histórias. Naufragou no Mar do Norte, fazer um carregamento de cortiça. Mas para mim, aquilo que mais me surpreendeu quando eu não contava as histórias quando eu era miúdo, era que ele tinha sido o piloto de grandes petroleiros. Portugal, na altura, tinha grandes petroleiros, navios com 200, 300 metros de comprimento, navios impressionantes, que iam ao Kuwait, ao Dubai, imagina, nos anos 60, em que não havia lá nada, era deserto, só as condutas do gás e do petróleo, para vir buscar petróleo para Portugal, e claro, para o Império Colonial, porque nessa altura havia guerra colonial, e portanto também havia o abastecimento a Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. E portanto, eu acho que herdei o amor do mar daquela costela marinheira do meu pai.
Tu nasces no ano exatamente da Revolução de Abril, de 74.
Isso.
Nasces poucos meses depois, pouquíssimos meses depois. A tua vida, os primeiros anos da tua vida, são muito marcados por essa Revolução de Abril. Lembras-te disso?
Da Revolução? Não me lembro.
Não, mas tu dizes que te lembras desses anos seguintes.
Sim, isso é...
Que marca é que te lembras de...
É,
ou que marca é que te deixou?
É inesquecível. Eu acho que as pessoas agora, mais novas, não têm a noção do que era a politização do país até meados dos anos 80. No fundo foi o grande sucesso dos governos de Cavaco Silva. Que
hoje vivemos uma fase igualmente muito politizada.
Eu diria que não há comparação.
Não?
Setúbal era uma cidade que não havia parede que não estivesse grafitada com mensagens políticas de um extremismo político atroz. Por exemplo, em frente ao prédio dos meus pais, durante 20 anos teve lá um grafite, nunca me esquecer, que dizia: Mário Soares fuzilado já. Isto a propósito de uma conversa que eu tive no Linhas Vermelhas sobre Mário Soares e o Partido Comunista. Enfim, não foram as pessoas do PPD que escreveram aquele grafite, como devem imaginar. Setúbal foi, usando a expressão dos comunistas franceses que vieram na altura, com o Sartre e tudo, Setúbal foi a capital da Revolução Vermelha.
Pois, não é? Até tinha o célebre Bispo Vermelho, não é?
Exato, Dom Manuel Martins, que eu conheci e com quem conversei e que disse uma coisa uma vez que fazia jus a essa reputação de Bispo Vermelho. Ele uma vez disse-me, e ele já morreu, e era evidente que eu não me ia trair agora a memória dele dizendo coisas falsas, não é? Ele disse-me: aquilo que divide cristãos de comunistas não era Marx, era Lenin. E ele disse com aquele ar, bem, quem o conheceu vai-se rever nisto. Ele pronunciava as sílabas com muito vigor, pausadamente, porque ele achava que quando falava as pessoas tinham que escutá-lo. Foi uma pessoa muito carismática na Igreja Católica, de uma cidade completamente diferente, que na altura era extremamente politizada, cartazes políticos por toda a parte.
Mas era uma cidade também muito marcada pela pobreza, talvez
muito.
Por isso muito politizada.
Muito pela pobreza.
Sempre foi, das zonas mais... caracterizadas por essa tal pobreza e por essa...
É verdade.
E por esses problemas associados.
É verdade. E eu como estava a dizer, fui pelos meus pais, pela situação dos meus pais, protegido dessa tensão, dessa dureza, mas os meus amigos não, os meus amigos mais próximos não, os meus colegas da escola não, e portanto eu...
De que forma é que os seus colegas da escola e os seus amigos eram marcados por essa pobreza?
Bem, desde logo pela esqualidez das casas de onde alguns viviam, da impossibilidade que eles tinham de adquirir fosse o que fosse de bens que hoje toda a gente considera banais. É preciso não esquecer que Portugal na altura não tinha um regime de livre importação com os produtos baratos, roupa, eletrónicos, coisas dessas. Na altura em Portugal dos anos 80 não existia, não havia bananas no supermercado, quanto mais jogos eletrónicos ou ténis Nike. Lembro na altura em Setúbal, quando eu andava já no 5º ou no 6º ano, um dos meu grupo, cujo pai não era português e, portanto, andava muito para o estrangeiro, oferece-lhe umas botas Nike. E ele, até para mim, aquilo foi uma coisa, um grande acontecimento, uma loucura. Setúbal foi objeto de um grande investimento do final do Estado Novo, curiosamente, ou paradoxalmente. Portanto, cresce ali uma grande cintura industrial. Parece que a cidade e aquela península vão ser prósperas, mas depois o embate do 25 de Abril e do PREC, e dos anos que seguiram de grande instabilidade, as nacionalizações, arrasaram com essa estrutura industrial e não tinha ficado o que havia antes, que era a parte agrícola, a parte pescatória, etc. Tudo isso também se arruinou e, portanto, Setúbal demorou muito tempo a recuperar. E depois é já com, eu diria, final dos anos 80, princípio dos anos 90, que o grande crescimento económico do cavaquismo depois contagia Setúbal. Mas Setúbal tem uma característica relativamente ao resto da península. É que Setúbal sempre teve um caráter cultural muito distintivo. Setúbal tem uma pronúncia da língua portuguesa muito própria. Nós em Setúbal chamamos os charroques. Os charroques.
E também é o choco ferrito.
Pronto, disso são os lisboetas a tentar aplicar o charroque.
Eu não sou lisboeta, portanto, não escusas de me colar esse rótulo. Mas sempre ouvi falar do choco ferrito, que é muito bom, por sinal.
Mas o choco ferrito já é uma expressão que denota mesmo, digamos assim, a betada lisboeta a falar de Setúbal, porque no meu tempo não era choco ferrito que se dizia,
então.
Era o carrapau e a sardinha, que é uma coisa um bocadinho mais arcaica.
E como é que tu escapaste a essa pronúncia?
Eu escapei, alguns dos meus amigos, não, tenho amigos que, enfim, têm ainda essa pronúncia bastante vincada. Eu escapei, enfim, não sei explicar muito bem porquê.
Porque também vieste para a Betalhada de Lisboa?
Eu só vim para a Betalhada de Lisboa já muito mais tarde. Nós apanhamos estas coisas na infância. E eu aí presumo que talvez o facto dos meus pais serem estrangeiros na cidade... O meu pai e a filha do meu pai, por exemplo, têm um sotaque algarvio que se denota. A minha mãe, enfim, um sotaque... mais ou menos neutro. Portanto, eu acho que o facto de eles não serem de Setúbal fez-me crescer numa casa onde não havia charroques para falar como os setubalenses falam.
E como é que foi crescer nessa casa de que falavas há pouco? Como é que era a vida na tua casa? Portanto, tu dizias-me que não faltava nada.
Sim.
Portanto, que os teus pais tinham alguma folga.
Sim.
Os teus pais, portanto, trabalhavam em análises clínicas. Como é que era essa vida? Vocês iam de férias para onde? Isto no final dos anos 70, início dos anos 80, como é que era isso? Tu andaste numa escola pública, escola privada?
É preciso ver que a mentalidade das pessoas que saem de gerações e gerações de pobreza e depois têm a experiência de serem elas a fazer este...
Há uma tentativa de compensar.
Não, é o contrário. Okay. É o contrário, mas é a experiência que eu tenho e também de outras pessoas que eu conheço. É, bem, para utilizar uma expressão de Max Weber, é uma espécie de ascetismo protestante. Nós agora até temos aqui algum dinheiro. Até podemos comprar aqui umas coisas, mas não vais ter.
É melhor poupar para o que acontecer.
E não vais ter. Portanto, se os teus amigos andam vestidos dessa maneira, tu também vais andar assim. Se eles não vão, se eles não têm uma bicicleta nova, tu também não vais ter. E portanto, nós vamos fazer a vida de toda a gente, sabendo que essas pessoas não têm base de recuo nenhuma e nós temos. E portanto, isto dito com algum exagero, assim, uma espécie de caricatura, mas foi assim que eu e a minha irmã fomos educados. Enfim, com essa experiência que depois há posterior.
E foi bem?
Eu acho que é muito enriquecedor, porque a mim permitiu-me sempre estar familiarizado, sentir-me à vontade em todos os meios sociais. Já quando eu tinha 20 ou 30 anos, os meus amigos é que me diziam muito isso, como é que nós andávamos ali na Bela Vista, no Bairro Azul, que é, enfim, um bairro mais complicado, e pronto, eu estava ali com eles e não tinha problema nenhum.
São bairros muito complicados, não é?
Bairros hoje em dia de
criminalidade, alguma dela bastante grave.
Já na altura era assim.
Mas tu lembras-te disso?
Absolutamente. Então, nós muitas vezes, quando nós jogávamos no Vitória de Setúbal, Vitória de Setúbal não tinha instalações para nós treinarmos todos, e portanto dispersavam os treinos da formação. Pela cidade, e portanto às vezes íamos treinar para a Bela Vista, eu lembro-me, coisas impensáveis, que também era uma beleza de viver em Setúbal naquela época, que era, apesar disto tudo, eu e os meus amigos desde muito cedo, com 11, 12, 13, 14 anos, estávamos na rua à noite, e podíamos estar na rua à noite, enfim, se não tivéssemos aulas, evidentemente, no verão sobretudo, e podíamos...
E não havia... Diz.
Correr a cidade toda...
E não havia perigos... Armas, drogas...
Esses perigos havia, mas era como se nós fizéssemos parte da mesma equação. E, portanto, as coisas todas existiam ao nosso lado. Claro, nós também apanhávamos às vezes de grupos, grandes tareias, também apanhei. Também apanhei a experiência de ir para sítios onde não devíamos ter ido, daquelas rixas de rua, entre bairros, em Setúbal havia muito... isso havia, e nós apanhámos às vezes grandes sustos, e às vezes quando estou com os amigos meus de adolescência, a gente ainda se lembra dos sustos que apanhámos e das figuras que fizemos, outra vez tivemos que fugir a correr.
Quando tu olhas hoje para essa realidade e tentas encaixar aí o conceito do elevador social de que tanto se fala, é difícil pensar que esse elevador social pode funcionar nessas comunidades?
Mas é nestas comunidades que o elevador social pode salvar mais pessoas.
E consegue, tem conseguido.
Foi essa a grande promessa do país a partir do momento em que, enfim, para as pessoas que não gostam de Cavaco Silva, vamos dizer que foi a entrada na CEE, na Comunidade Económica Europeia. Para as pessoas que gostam mais de Cavaco Silva, os governos de Cavaco Silva, é a grande promessa, que é dizer para todas as comunidades no país, e não só para meia dúzia de privilegiados, vai haver aqui crescimento económico que vai aumentar as possibilidades de vida de toda a gente. E de facto, nós temos ali 7, 8 anos de grande crescimento económico, crescimento dos salários, do estabelecimento do Estado Social, uma coisa muito importante, as estruturas a que as pessoas têm acesso, a quantidade de escolas que foram construídas ali na minha cidade, por exemplo, dos centros de saúde, essas coisas todas. E depois há um momento de grande desilusão, acho eu, coletiva, que é nós pensarmos que aquilo ia durar para sempre, nos anos 90, que no fundo era uma questão de ritmo. Ou crescíamos um bocadinho mais depressa, um bocadinho mais devagar, mas que na verdade nós podíamos deixar para trás todas aquelas angústias económicas, materiais que tinham marcado a nossa vida desde sempre e depois nos anos 70 e nos anos 80. E depois há aquela grande estagnação que começa no final dos anos 90 e a grande medida vem até hoje, que é uma espécie de grande desilusão para as pessoas da minha geração, que pensaram que eram demasiado novas para conhecer a pobreza do Estado Novo e a estagnação e os problemas do PREC. Portanto, cresceram com o país a crescer, e quando tu cresces com o país a crescer, achas que aquilo é uma espécie de mecanismo automático, como a chuva que cai no inverno, claro. Não é? E depois, quando nós acabamos o curso, estamos prontos para sermos nós a gozar dos benefícios do crescimento, o país estagna. E aquele fenómeno, eu, por exemplo, do lado da minha mãe, do lado do meu pai, tudo família de emigrantes, não é? Nos anos 50, anos 60, toda a gente saiu, gente pobre, não é? Para todo lado. América Latina, Brasil, França, Argentina, Austrália, África do Sul, foram para todo lado, como muitos portugueses foram. E depois, nos anos 80, nos tais anos de prosperidade, final dos anos 80, nós vemos-los a regressar, alguns, e os outros que não regressaram, enfim, com um bocadinho de inveja de nós que não, afinal não partimos, afinal até nos chafámos cá. E depois, quando vem esta grande estagnação, começamos a ver o processo todo ao contrário, que é o impulso, outra vez, das pessoas saírem. E, portanto, muitos amigos meus, de Setúbal também, nessa altura começam a sair e a emigrar para muitos sítios, para Luxemburgo, para Toronto, para o Canadá, para onde eu fui também, onde eu vivi também 6 meses, mas eu como imigrante muito privilegiado,
sim,
era professor universitário.
Sim, mas aí foste como convidado.
Sim, sim, não estou a queixar, não estou a queixar. Mas conheci lá a comunidade portuguesa, que era, já na altura, em 2008, era gigante.
E essa estagnação tu atribuis só ao facto do poder ter passado para as mãos dos socialistas?
Não, reparem, nunca podia ser só essa causa.
É que isso é muito redutor, não é?
Não podia ser só essa causa. Acho que o problema é este. Em retrospectiva, acho que pode haver um consenso quanto a isto. Há uma espécie de regime económico que muda em Portugal com a adesão de Portugal à União Monetária. Isso fica decidido no Tratado de Maastricht em 92 e depois começam os preparativos todos, não é? E é o grande consenso entre PS e PSD dos anos 90, é que Portugal tem que estar na linha da frente, no primeiro pelotão da adesão ao euro. Houve, no entanto, uma inconsciência, e aí sim, aí a responsabilidade é socialista, não só por terem sido eles a governar, mas porque também traduz a própria lógica de governação de Guterres em diante, até aos nossos dias, com Costa, acho que foi igual, que era, em vez de preparar o país, reformar as suas estruturas para ajustar a essa grande transformação, era basicamente fingir que não se passava nada. O primeiro impacto da adesão ao euro, pelo contrário, é muito benevolente para a prática da governação, as taxas de juros caem a pique, portanto Guterres e o PS podem gastar o dinheiro que querem com os mesmos custos financeiros, digamos assim. Portanto, há um incentivo para se reformar estas estruturas, as instituições económicas e não económicas, desaparece, e o que há é a sua substituição por um partido que quer colonizar o Estado e a sociedade. E esse projeto do PS nunca mais abandonou o PS. Portanto, nessa medida, há uma responsabilidade política que é do PS, que é indesmentível. Não quer dizer que o meu partido, o PSD, não tivesse cometido exatamente o mesmo erro se lá tivesse. Mas as coisas são o que são. Não era o PSD que lá estava, perdeu as eleições em 95, foi o PS e ficou lá muitos anos. E agora, é de facto esta grande transformação...
Houve um governo, entretanto, do PSD, Durão Barroso, durou pouco tempo, é verdade, mas poderia ter tido essa oportunidade ou poderia ter feito algo para mudar, não é?
Pois é um governo que aparece já num momento de desespero, quando Guterres se vai embora, porque considera que já não tem condições para governar, a situação das finanças públicas agora já é de pré-calamidade, portanto é um governo que tem que imediatamente praticar um esforço de reajustamento financeiro, que se convencionou a chamar depois a austeridade, e depois teve um Presidente da República que fez um golpe contra esse governo. O governo tinha maioria absoluta, PSD e CDS, indiscutível, não houve nenhuma deserção de nenhum deputado, e portanto a República Jorge Sampaio decidiu acabar com aquele governo para dar lugar a uma maioria absoluta do Partido Socialista, que depois nos conduziria aí sim a uma situação de calamidade financeira pura e dura, com a Troika e com essa história toda que nós sabemos. Mas o meu ponto é, há um grande desafio que se coloca ao país, que ainda por cima é objeto de consenso político, que a meu ver nunca foi suficientemente discutido nos anos 90, e depois encontra um partido na governação que tem uma prioridade completamente diferente do que aquela que era a de ajustar as estruturas do país a esse novo regime económico e monetário. E isso ficou plasmado depois na inconsciência daquela famosa, infame entrevista de Vítor Constâncio, na altura governador do Banco de Portugal, mas tinha sido dirigente do Partido Socialista, quando ele diz, os déficits da balança corrente, os déficits externos, agora com o euro já não interessam nada, ninguém se preocupa com os déficits externos do Mississippi, por isso Portugal está aqui a endividar-se à bruta, mas isso não interessa nada. Isso foi um reflexo da inconsciência que inundou as elites do Partido Socialista e que se combinaram para dizer, bem, já não tem que se preocupar com isso, então vamos nos preocupar em dominar o país, em colonizar o país.
Mas não havia também um certo conforto que vinha da Europa de poder fazer... poder estar à vontade, havia dinheiro, e isso não fez relaxar também o poder nacional?
Absolutamente. As responsabilidades europeias aqui são imensas. Isso valeu para nós e valeu para a Grécia. Acho que na Grécia isso ainda se coloca mais. Quer dizer, no caso português, a nossa imputação de responsabilidades partilhadas à Europa é menor do que no caso grego. No caso grego, mesmo os europeus, as autoridades europeias, a fecharem os olhos a todo o tipo de tropelias que os governos gregos faziam, simplesmente para poderem dizer que estava tudo a bordo e era tudo um grande sucesso. E, na verdade, vamos lá ver uma coisa, tudo correu muito bem até 2009, 2010. O euro foi um sucesso inicialmente, não exatamente para Portugal nem para a Grécia, mas depois aquilo só desaba verdadeiramente em 2010, quando já está tudo, enfim, essas estruturas Na Europa Mediterrânica, a Itália também, é preciso falar aqui da Itália, já não aguentam mais e, portanto, há uma espécie de estorque que já vem na ressaca da própria crise financeira internacional. Agora, Portugal teria de ter-se preparado para essa transformação. Essa preparação seria sempre difícil, mas ela nem sequer foi tentada e, pelo contrário, deu, como tu próprio dizias, quer dizer, uma espécie de conforto aos governos, naquele caso socialistas, para dizer, não, vocês podem se dedicar a outra coisa. Podem se dedicar, neste caso, a dominar um país inteiro.
Que, aliás, esse era um dos argumentos de José Sócrates. Quando começou a crise, José Sócrates usava um dos argumentos, era que a Europa lhe tinha dado carta branca para investir sem nunca questionar muito. Mas depois inverteu a ideia a meio caminho.
Ali, o problema da estruturação do euro foi que, por um lado, os alemães quiseram que o euro fosse uma moeda à sua imagem e semelhança, à imagem e semelhança do marco alemão, e que depois houvesse uma espécie de mecanismos que funcionariam automaticamente para manter toda a gente na linha. E fecharam, os próprios alemães fecharam os olhos, mesmo quando se estava a perceber que esses mecanismos não mantinham os países na linha. Quando já estava tudo numa espécie de estado de pré-emergência, há um conjunto de mensagens contraditórias. Nós nem sequer fomos os principais prejudicados. Eu lembro perfeitamente dessas tiradas de José Sócrates, e foram ditas de má fé até. Sim. Porque a documentação que sai do Conselho Europeu é dizer os países que agora estão a enfrentar uma situação recessiva, se as suas finanças públicas o permitirem, devem investir. José Sócrates é que aproveitou aquilo para ser um passaporte para ele, que vinha de umas eleições, ele não tinha tido maioria absoluta e estava sem maioria no Parlamento, e portanto ele queria aumentar a popularidade do governo, como fez em 2010. Mas depois, quando o desastre veio, aí sim toda a gente se compreendeu as fragilidades deste arranjo da moeda única e de como os europeus, certamente, e Portugal não tinha feito o seu trabalho de casa.
Certo.
Depois tentar fazer o trabalho de casa, no meio da tempestade, é muito mais difícil.
Miguel, nessa altura aceitas o convite de Pedro Passos Coelho para integrar o gabinete do então Primeiro-Ministro. Já estavas em Lisboa há algum tempo.
Sim, sim.
Como é que foi essa tua vinda para Lisboa?
Bem, na verdade foi a minha namorada de então, que agora é a minha mulher, que tinha começado a trabalhar e que não aguentava os horários terríveis que tinha naquele primeiro ano, segundo ano de experiência profissional, e combinar isso com viagens para Setúbal ir e vir. E então ela disse, nós temos que ir arranjar uma maneira de ir para Lisboa, e fomos viver alugada casa partilhada com uma colega dela, uma amiga dela, colega dela.
Porque na altura as rendas eram muito caras.
As rendas não eram tão caras como hoje, mas era mais fácil se partilhássemos a casa do que termos uma casa sozinhos. Depois, quando a minha
situação... Quanto é que pagavam de renda, lembras-te, nessa altura?
Já não me lembro, já foi há muito tempo. Mas depois, quando a nossa situação, passados uns anos, quando a nossa situação melhorou, então nós pudemos sair dessa casa, deixámos lá a Rita, essa nossa amiga.
E aí que tu fazes o curso de economia?
Não, eu já tinha feito o curso de economia e estava a fazer o mestrado.
Ah, já estavas a fazer o mestrado.
Quando eu vim para Lisboa, estava a fazer o mestrado. E depois fiz o doutoramento, fiz isso tudo aqui em Lisboa. E eu, na verdade, só saio de Lisboa para ir para o Canadá e para os Estados Unidos, mas era para dar umas aulas durante um período, e depois regressei.
E como é que lembras-te como é que foi essa passagem para Lisboa? A vida era completamente diferente, imagino, uma cidade... Apesar de próxima, muito diferente de Setúbal?
Era muito diferente.
Estávamos em que ano?
Eu devo ter vindo para Lisboa, talvez em 99, 2000. Era muito diferente, primeiro, porque Setúbal manteve, como eu te disse, aquela costela rural. E, portanto, era uma aldeia. As pessoas estavam todas na rua, os miúdos, as crianças, toda a gente mais ou menos
conhecia. E aqui sentiste que vieste para a cidade da elite?
Não, aqui era a cosmopolis, claramente, era a cosmopolis. Mas também nós percebíamos que era aqui que nós tínhamos que construir a nossa vida. Nós gostávamos os dois muito de Lisboa, ainda gostamos muito de Lisboa. Como cidade, sempre gostámos, e agora ainda mais. Também que agora é a cidade dos meus filhos. E portanto nós decidimos que íamos ficar aqui e já não íamos sair. E depois, como a nossa situação, a dela e a minha, estabilizaram, e portanto, tivemos outros rendimentos e começámos a pensar em ter uma casa própria, e depois comprámos uma casa.
E como é que decides entrar para o gabinete de Pedro Passos Coelho?
Esta história é curiosa, porque quando Manuela Ferreira Leite perde as eleições para José Sócrates, ela decide não se recandidatar e, portanto, tem lugar as segundas eleições diretas da história do PSD. Agora é corriqueiro haver eleições diretas, mas na altura era uma novidade. Tinha havido uma em 2008, Pedro Passos Coelho tinha perdido para Manuela Ferreira Leite. Manuela Ferreira Leite foi a votos com José Sócrates, perdeu e, portanto, ela dizia: não me vou recandidatar. Eu nunca fui muito próximo politicamente de Manuela Ferreira Leite e por isso eu achei que era uma espécie de nova oportunidade para o PSD se reerguer, etc., dos impasses em que tinha caído. E preparam-se as candidaturas. Pedro Passos Coelho, que já se tinha candidatado em 2008, candidata-se, só que eu não apoio o Pedro Passos Coelho, porque eu conheci o Paulo Rangel, que também decide candidatar-se. Na verdade, ele fala comigo e com mais umas pessoas, na véspera dessas diretas, sem dizer que se vai candidatar. Eu lembro perfeitamente, ele diz, eu acho que ele não vai levar a mal a dizer isto, ele na altura diz: malta, nós vimos nos juntar aqui, éramos mais ou menos todos da mesma idade, aqui uma grande oportunidade, toda a gente estava mais ou menos na mesma página naquela mesa, que era uma oportunidade, escrevemos aqui um grande manifesto para obrigar o PSD a mudar. E eu fui um dos que, não deve ter sido o único, mas um dos que disse: não, se queres mudar alguma coisa, candidata-te a presidente do PSD, isso é a única maneira de mudar o PSD, não, escrever manifestos. E ele naquele dia não disse nem que sim nem que não. Ele era eurodeputado já, ele tinha tido a grande vitória do PSD em junho de 2009, contra Vital Moreira, o candidato do PS, estava no auge do seu prestígio político, e portanto ele foi lá apanhar o avião para Bruxelas, tinha lá que ir embora e nunca mais nos disse nada. E depois ele voltou a contactar-me, já tinha decidido candidatar-se, e portanto eu juntei-me a ele. Estive a ajudá-lo na candidatura, que foi um grande fracasso, um grande fiasco, na luta com o Pedro Passos Coelho. Também tinha o Aguiar Branco, era... Na verdade havia quatro candidatos.
Portanto, não és um kingmaker.
Não. E então quando o Paulo Rangel perdeu essas eleições, levou uma grande tareia, eu acho que toda a gente ficou aliviada. Acho que toda a gente ficou aliviada porque perceberam que o melhor candidato tinha ganho. Mas eu não era próximo de Pedro Passos Coelho, nem o conhecia. Mas o Pedro Passos Coelho tem um grande amigo, ainda hoje, e tinha, na altura, que era meu amigo também. E ele um dia é que me telefona a dizer assim: epá, tu tens que conhecer aqui o Pedro, eu quero-te apresentar a ele, tens que trabalhar com ele. E foi graças a ele, que é esse nosso amigo comum, que depois, a partir de 2010, começámos a trabalhar juntos. Ele era líder da oposição na altura, um ano difícil, onde se colocavam ao PSD desafios que se estão a colocar agora, bem ao partido da oposição. Viabiliza o orçamento de José Sócrates, sim, para 2011, sim ou não?
Há aquela célebre declaração de Pedro Passos Coelho a pedir desculpa aos portugueses pelo aumento de impostos.
Exatamente. Isso é logo quando a Grécia cai em maio de 2010, portanto é um ano de grande tensão. Depois há a discussão sobre o orçamento para 2011, que já contempla cortes. Foi muito discutido também na campanha eleitoral, cortes nos funcionários públicos, cortes, previsão dos cortes nas pensões, essas coisas todas, cortes nos apoios sociais. Portanto, é um tempo muito duro, só que eu recebo um convite no final de 2011 do então presidente Cavaco Silva para me juntar à equipa dele para preparar a recandidatura, porque vai haver eleições presidenciais em janeiro de 2011. Eu, na altura, falei com o Pedro Passos Coelho e disse: tenho este convite, aqui é preciso aqui dar uma ajuda, aqui pessoas estão a fazer muita pressão, pessoas à volta de Cavaco Silva. Eu acho que ele também não se importa se eu disser quem eram as pessoas, era o Sandro Relvas, que é muito meu amigo, João Lomba Antunes, entretanto falecido, que era uma pessoa muito influente junto de Cavaco Silva e um homem de grande sensatez, com quem eu me dava muito bem.
E portanto conseguiste conciliar?
Não, saí de um para o outro.
Okay.
Só que o outro era uma missão de curto prazo, não é? E depois quando vieram as eleições presidenciais, umas semanas depois, enfim, Pedro Passos Coelho contactou-me outra vez e pronto, a partir daí trabalhámos e já não nos desligámos mais. Muito tempo.
E o que é que guardas desses anos, de forma resumida, da governação de Pedro Passos Coelho, de quem está dentro no gabinete daqueles anos de Brás? É que foi tudo muito, muito intenso e com grande sacrifício para os portugueses. Achas que se foi longe demais em alguns momentos?
Ah, eu acho que erros cometidos houve vários. Eu assumi o compromisso, já que eu tenho, enfim... estive por dentro daquelas decisões também, eu assumi sempre o compromisso de não falar dos erros que eu considero que foram cometidos por aquele governo, por solidariedade com o Pedro Passos Coelho. Estou sempre contra isso. Nunca falei quais eram as minhas divergências que eu tive com ele na altura. Não interessa. Não falarei. Não falarei.
Mas tiveste divergências?
Tive algumas, claro, como ele também teve comigo, quando eu dizia coisas que ele discordava. Nós sempre tivemos uma relação muito aberta. É excelente trabalhar com ele, porque a relação de confiança é total e, portanto, a linguagem que se usa, o tipo de ideias que podemos tentar, testar, experimentar, criticar, com ele foi sempre total. Ele nunca me impôs nenhum tipo de inibição, que por ele ser primeiro-ministro eu não podia falar com ele de certa maneira, ou não podia criticá-lo, ou não podia fazer isto.
Mas o que guardas desses tempos?
Eu acho que tu disseste uma coisa que, eu, para quem está dentro, claro, para a população em geral, cada português sabe e tem a memória do que é que foram, anos muito duros, muito difíceis, que felizmente produziram um resultado. As pessoas também não se podem esquecer disso. E o resultado é duplo. Primeiro, o primeiro resultado, o primeiro objetivo, que as pessoas já não se esquecem, já não se lembram, é... O primeiro objetivo era evitar que nós fizéssemos o caminho da Grécia. Porque o caminho da Grécia foi muito mais duro. Muitíssimo mais duro. E nós conseguimos evitar aquilo que toda a gente em 2011 vaticinava, era que Portugal era a Nova Grécia. E nós não fomos a Nova Grécia. E tivemos condições de recuperar até muito mais depressa. Não caímos tão fundo como a Grécia e tivemos condições para recuperar muito mais depressa, como recuperámos mais depressa do que a Grécia. E depois, o segundo era, isto é muito importante, e é o cerne do discurso de Pedro Passos Coelho em 2014, quando ele finalmente acaba o programa de assistência e manda a Troika embora, que faz um discurso ao país, não é?
Sim.
Era conseguir preservar as nossas instituições democráticas, públicas, do nosso Estado de Direito, do nosso Estado Social, intactas. Porque o impacto que aquela crise financeira teve em Portugal e noutros países podia ter produzido perversões terríveis no nosso sistema político, nas nossas instituições. Eu dou um exemplo. Na Grécia, as pessoas falam muito dos partidos nazis estão a aparecer. Eu conheci um partido nazi nestes últimos 15 anos. Nazi mesmo. Não é figurativamente, como nós aqui dizemos que tudo é fascista, que nós não gostamos é fascista. Não, partido nazi. Era a Aurora Dourada. Aurora Dourada era um partido nazi. Mas sem contemplações. E esse partido foi um produto, chegou a ter, para as pessoas que não se lembram, chegou a ter 8% nas eleições, com um grupo parlamentar grande de criminosos, pessoas que, com cadastro criminal e que cometiam crimes. E que algumas delas já foram julgadas, o partido teve que ser extinto em resultado da sua atividade criminosa. Portanto, estamos a falar mesmo de uma aberração, de um abscesso no sistema democrático. A Grécia, que tem uma história da democracia tão parecida com a nossa, também faz uma transição para a democracia nos anos 70, liberta-se de uma ditadura militar como nós. E, portanto, o propósito era nós conseguirmos produzir uma política de moderação e de proteção dessas instituições. As pessoas às vezes dão
ainda
de barato.
Assim, ainda assim com um país para trás que fica de rastros, muito fragilizado.
Claro, mas isso
muita coisa,
de uma bancarrota, dos efeitos...
Muita coisa privatizada, não é?
Mas esse é o lado bom, eu acho que isso foi o lado bom, como agora sim. As pessoas criticarem a privatização do CTT. Se há coisa que se devia cumprimentar o governo de Pedro Passos Coelho foi ter privatizado o CTT.
O PSD com uma ferida aberta com os pensionistas que ainda hoje Luís Montenegro está a tentar sarar.
Mas repara, Bernardo, um dos meus objetivos também era garantir que não acontecia ao PSD aquilo que aconteceu a partidos que tiveram de executar programas de assistência. O PSD está hoje no poder porque ganhou eleições. Ganhou a tangente, mas ganhou. Bem, o PASOK, que teve que começar a executar o programa de assistência na Grécia, foi extinto, não foi extinto, mas desapareceu, teve que mudar de nome e agora, mesmo com o nome mudado, depois de muitas confusões, vale 10% nos votos. Isso aconteceu para outros partidos. Era o receio do PS, era o pânico do PS. Por isso é que o PS imediatamente sacode dos seus ombros qualquer responsabilidade quando eles foram os grandes responsáveis por terem tirado o país para aquela situação. Porque cresce a consciência no PS que um partido de centro-esquerda, um partido de esquerda, não resiste, não sobrevive. Não sobrevive à execução de um programa de austeridade. O PSD sobreviveu, mas não sem feridas. Ah, claro, não sem feridas.
E hoje essas feridas estão à vista ainda?
Bem, os resultados eleitorais ainda os parecem. Quer dizer, o que é que aguentou o apoio do Partido Socialista nessas eleições quando, demonstrativamente, António Costa tornou-se um primeiro-ministro muito impopular e com um governo muito impopular? O que suportou uma queda
António
muito maior...
António Costa muito popular...
Impopular, muito impopular. É o que as sondagens dizem. O governo de António Costa tinha taxas de aprovações baixíssimas. Baixíssimas nas vésperas destas eleições. E por razões que nós percebemos.
Ainda assim, provavelmente António Costa, se tivesse ido a estas eleições, talvez ganhasse.
Mas nós não fazemos ideia. Isso nós não fazemos a mínima ideia. Eu acho que as pessoas votaram muito, as pessoas que votaram contra...
Era uma pergunta.
Contra as pessoas que votaram em partidos contra o Partido Socialista, votaram por causa de António Costa, não votaram por causa de Pedro Nuno Santos. Acho eu, na sua grande maioria. Por isso é que os assuntos foram a saúde, a habitação, os impostos, as coisas todas. Isso é tudo responsabilidade de António Costa. As taxas de aprovação nas sondagens indicam e corresponderam de maneira muito semelhante à percentagem que o PS teve nos votos. Portanto, ficamos com a ideia que há ali uma correspondência daquelas duas sondagens que elas devem estar... Não é uma sondagem, é os votos dos portugueses, ou outra uma sondagem, elas correspondem quase exatamente. E isso é os portugueses a pronunciar-se, não sobre Pedro Nuno Santos, mas sobre António Costa. Portanto, um governo muito impopular, e porquê é que não cai mais do que aqueles 28%? Embora tenha sido para para registros do Partido Socialista, um registro muito baixo.
Sim, quase 500,000 de votos.
Não cai mais por causa do voto dos pensionistas. E o voto dos pensionistas, em grande medida, pensionistas mais pobres, curiosamente aqueles que não foram sujeitos a cortes, porque tinham pensões demasiado baixas para isso, por exemplo, pessoas como os meus sogros, que têm pensões muito baixas, por isso nunca foram sujeitos a cortes, mas são pessoas que mais rapidamente assimilaram uma retórica de propaganda, e muitas vezes de mentira, do Partido Socialista, de difamação e de imputação de responsabilidades ao PSD, por ter uma política deliberadamente antipensionista, que queriam era provocar o sofrimento das pessoas, uma demagogia sem nome, mas que é preciso reconhecer que produziu resultados. Agora, envelheceu foi a base social de apoio do Partido Socialista, a tal ponto que, agora vamos ver, à medida que as novas gerações que viraram muito à direita, abandonaram a esquerda, repare-se, é a segunda mais grave derrota da esquerda política desde o 25 de Abril, nestas eleições. A pior foi a de 87, não 77.
Para, então, para o PSD, de qualquer forma, também foi um resultado muito baixo, sobretudo depois desse quadro negro que pintas da governação de António Costa. E há aqui um outro dado a acrescentar, que é o crescimento de um partido à direita da direita, o Chega, um crescimento provavelmente motivado também por esses anos de António Costa, mas também por uma ausência muito de um PSD forte, ali na liderança de Rui Rio, e depois também com Luís Montenegro, com alguma indefinição sobre o que fazer com o Chega. Tu achas que essa indefinição durou tempo demais? Achas que o PSD devia ser mais claro relativamente ao Chega? Ou estás confortável com este não é não?
Eu, Bernardo Ferrão, como provavelmente te lembrarás, eu alertei o PSD a partir de 2018 muito frequentemente para a possibilidade de uma coisa destas acontecer ainda antes do Chega existir. E a Iniciativa Liberal já existia, mas era um partido muito incipiente. Portanto, eu chamei, vezes sem conta, muitas vezes nos estúdios da SIC também, a atenção para o facto de uma estratégia como aquela que Rui Rio queria levar a cabo, que era de identificar o Partido Social Democrata não como um partido popular, mas como um partido ideologicamente identificado com uma ideia qualquer de social-democracia que ainda por cima Rui Rio identificava com o centro-esquerda, portanto, em sobreposição com o Partido Socialista, eu disse que aquilo era uma espécie de suicídio antecipado do PSD. Porquê? Os partidos de centro-direita, para serem grandes partidos nacionais, e no fundo é esta a matriz do PSD, que não esqueçamos, tem como primeiro nome o nome mais feliz de todos, que é Partido Popular Democrático, e era assim que devia ter ficado. E o que é um partido popular? Os partidos de centro-direita, quando são partidos nacionais, têm que ser partidos populares. A meu ver, e foi isto que eu expliquei em 2018 e 2019, muito antes de haver Ventura, na Assembleia da República, etc., é que estes partidos têm que ser uma grande casa, uma grande tenda, onde cabem várias famílias, não esquerdistas, evidentemente, não socialistas, na medida em que os sistemas democráticos precisam de alternativas, já existe um Partido Socialista, já existe extrema-esquerda, portanto agora o que nós temos que organizar é um centro-direita que é constituído por uma pluralidade de famílias políticas. Eu, na altura, inventei estas designações, os liberais, os conservadores, os democrata-cristãos e aqueles mais centristas, digamos assim, à ala esquerda do PSD, a que podíamos chamar social-democratas por conveniência de expressão. E então o PSD devia se entender não como um partido ideologicamente orientado, mas como um partido que era um partido de negociação e de federação permanente entre estas famílias. O papel do líder, eu disse isto ao Rui Rio em vários conselhos nacionais do PSD.
Mas que teve esse papel durante muitos anos.
O PSD foi isto. O PSD de Sá Carneiro foi isto. O PSD de Cavaco Silva foi isto. E o PSD de Pedro Passos Coelho, naqueles anos terríveis, também foi isso. Por isso é que nunca pôde. Repare-se, nós chegamos pelas vicissitudes políticas que tu conheces tão bem quanto eu. Mas chegamos a 2015 com o partido clássico de fundação da democracia, do CDS, à direita do PSD, praticamente absorvido e assimilado pelo PSD de Pedro Passos Coelho. É verdade, em consequência do desastre político de Paulo Portas com o Irrevogável, mas isso faz parte da vida política, não é? Mas o PSD, em 2015, de Pedro Passos Coelho, é essa grande tenda onde convivem, coexistem e negociam diferentes famílias políticas, às vezes com diferentes prioridades políticas. Portanto, o programa do PSD tem que ser sempre um produto de uma negociação, e claro, depois também conta o caráter do líder, as opiniões políticas do líder, que fazem inclinar mais para uma família, mais para outra. Isso não tem problema nenhum.
O que tens agora é Luís Montenegro a fazer uma estratégia ao centro. Essa estratégia ao centro funciona para que o partido seja essa grande tenda?
Não. Eu percebo que as pessoas tenham ficado tão abaladas pela força eleitoral do Chega, só para as pessoas terem uma noção, não é só o Chega ter vencido as eleições no Algarve E aí nós vemos que o Chega não foi buscar votos ao PSD e ao CDS.
Porque... Não, no Alentejo.
Mas no Algarve, Setúbal, reparem, por exemplo, o PSD e o CDS no Algarve já estavam muito fragilizados. Por isso, para vencer aquelas eleições, é porque o Chega foi buscar muitos votos à esquerda, inclusive ao Partido Socialista. Na minha cidade, a capital da Revolução Vermelha, sim, o Chega ficou em segundo lugar. Em segundo. Por isso, as pessoas ficaram tão abaladas, tão chocadas com a força eleitoral do Chega.
E na tua cidade ficou em segundo porquê? Explica-nos lá.
Em grande medida porque o Chega está a fazer um percurso muito semelhante ao que aconteceu dos partidos de direita radical, de direita populista, como queiram chamar, na relação com o eleitorado que votava na extrema-esquerda ou nos partidos comunistas clássicos.
O eleitorado mais das fábricas...
É preciso não esquecer que o voto no Partido Comunista e o voto no Bloco de Esquerda também foi sempre um voto de protesto. Não foi o Ventura que inventou o voto de protesto.
Não, claro.
O voto do partido antissistema. Agora as pessoas dizem que o CP é um partido institucionalista. Enfim,
mas isso é o que está a acontecer com a Frente Nacional, por exemplo,
claro,
em França.
Evidentemente. O Partido Comunista em França deixou de existir.
O Sul, a Frente Nacional, tem
é evidente. Portanto, nós vivemos nestes últimos 20 anos este grande paradoxo em que a direita populista consegue reivindicar e ficar com o apoio eleitoral massivo do, para utilizar uma expressão cara à esquerda, do proletariado, dos trabalhadores, dos assalariados com baixos salários, das vítimas da globalização, das vítimas da precarização. Portanto, nós estamos a assistir a uma inversão total daquilo que, por exemplo, eram as categorias políticas da minha infância. Não é? Em que os partidos da esquerda, o Partido Comunista, tinham uma grande lealdade da classe trabalhadora. Isso acabou.
E como é que se dá a volta a isso?
Pronto, a meu ver, a receita, enfim, não é uma receita, mas o modelo que eu propus em 2018, 19, 20, a Rui Rio, antes de haver a ameaça do Chega, vale ainda mais agora. Portanto, o PSD tem de recuperar a ambição de ser essa grande federação das famílias políticas. Isso significa também dar voz dentro dos valores da moderação política, que são os do PSD, evidentemente, o PSD não se vai tornar um partido radical. Dentro dos valores europeus que fazem parte da matriz dessa moderação política, acolher essas famílias políticas que agora escolhem votar no Chega ou até na Iniciativa Liberal. O PSD teve sempre quadros liberais. Os liberais foram sempre muito importantes para a construção dos governos reformistas de sucesso que o PSD teve. Porque é que, como o Rui Rio dizer, nós não somos liberais? Que são disparados dizer que nós não somos liberais. Ou dizer, nós não somos conservadores. Quando se diz, nós não somos conservadores, nós estamos a expulsar pessoas que fizeram o PPD desde 74, ou quando estamos a dizer que não somos liberais, nós somos isso tudo.
Mas como é que, sim, mas eu percebo o que tu dizes, mas depois na prática como é que se gere aqueles 50 deputados? Tu dizias numa entrevista, não diabolizo o André Ventura nem diabolizo o Chega. Uma coisa é não diabolizar, outra coisa é integrar, outra coisa é gerir todos os dias no Parlamento aqueles 50 deputados. Como é que o PSD consegue fazer isso?
Eu sempre fui a favor, desde o início, desde que o Luís Montenegro se tornou presidente, e disse-o várias vezes em público, fui a favor da estratégia das linhas vermelhas. O Chega, para mim, era muito evidente que era um partido concorrente do PSD e não aliado do PSD, como, por exemplo, o CDS converteu, enfim, nos últimos 20 anos. Era um partido concorrente e, portanto, era uma ameaça e uma ameaça existencial ao PSD. E devia ser tratado como tal. Portanto, linhas vermelhas, mas com uma segunda parte da estratégia. E a segunda parte da estratégia é o quê? Não deixar que o Chega tenha um monopólio de questões que preocupam efetivamente os portugueses. Porque em Portugal a esquerda criou esta grande armadilha que é: não se pode falar de certos temas, porque isso é pactuar com o radicalismo de direita de André Ventura ou de outro qualquer que apareça aí no futuro. Mas isso é falso. Numa sociedade democrática, se nós acreditamos numa sociedade democrática, isto é, que existe um sistema representativo para representar a sociedade e não o inverso, então as questões que os portugueses, que têm os mesmos direitos que eu e que tu, Bernardo Ferrão, e vidas muito mais duras do que eu e do que tu, Bernardo Ferrão, as questões que elas levantam, os problemas que elas sofrem, eles são reais. Portanto, o sistema político ou representa esses problemas, ou então é o sistema político que está mal, os partidos que lá estão, que não estão a cumprir o seu papel. Outra coisa muito diferente é dizer que as respostas a esses problemas devem ser as respostas do extremismo político, ou da extrema-esquerda, ou da extrema-direita. Isso é que eu acho mal. Portanto, no quadro da moderação de um partido como o PSD, as questões levantadas hoje pelo Chega, ou pelo Bloco de Esquerda, ou pelo PCP, devem ter do PSD não o silêncio, Não a repressão de que esses problemas existem ou deixam de existir, mas respostas dentro do quadro dos valores europeus, dos valores democráticos,
portanto,
dos valores
da moderação política. Não ter medo de falar nas agendas...
Eu posso dar dois exemplos.
Luís Montenegro, por exemplo, propôs esta questão da corrupção
agora, mas isso é óbvio.
No seu discurso de posse.
Isso é óbvio, mas deixa-me dar dois exemplos muito, muito simples, que são exemplos transeuropeus, que valem para a situação política em Portugal e para qualquer outro país, na medida em que esta situação é transversal ao continente europeu. Na altura da crise financeira, a extrema-esquerda trouxe para cima da agenda política a questão da desigualdade económica. Era ou não era verdade que havia um problema transversal às sociedades europeias, ocidentais, de que havia pessoas que, sem justificação social, acumulavam fortunas enquanto outros passavam carências inaceitáveis? Eu acho que esse problema era verdadeiro. Sempre achei que as respostas que o nosso Bloco de Esquerda, ou o nosso Partido Comunista, ou os partidos da extrema-esquerda na Europa tinham para oferecer eram um suicídio. Portanto, isso obrigava que o PS e o PSD, os dois partidos da moderação política, produzissem suas próprias respostas políticas para nos dirigirmos a esse problema. E não simplesmente fingir que nada disso existia. À direita, dei um exemplo à esquerda, as desigualdades económicas, dos populismos da esquerda. E o populismo de direita, que tema é que trouxe para cima da agenda política na Europa, transversalmente falando? O problema da imigração. Em Portugal ninguém quer falar de imigração porque, evidentemente, a mesma armadilha da esquerda, não se pode falar de imigração, ponto final. A imigração é um tema de debate democrático, natural, em qualquer lado.
O problema é quando associas a imigração à questão da
violência. Claro, mas isso vale para tudo.
Ou à questão da criminalidade.
Não, mas isso vale para tudo. Isso vale para a maneira como tu abordas o problema da corrupção ou o problema da saúde.
Pelas sensações.
Podes fazer demagogias, podes dizer mentiras ou podes dizer verdades a propósito de qualquer assunto. Não se pode dizer, como nós dissemos durante 30 anos na Europa inteira, que a imigração não era um problema. Agora, nós estamos a braços com uma ascensão terrível de partidos da direita populista que subiram graças ao silêncio, não é só dos partidos do centro-direita, dos partidos do centro-esquerda também. Porque os partidos do centro-esquerda também perdem base de apoio de pessoas que sentem que se calhar a imigração foi longe demais ou que a lei da imigração está errada.
E tu achas que a imigração tem sido um problema?
Na Europa é com certeza, mas isso é interposição.
Aqui em Portugal?
Portugal teve, eu digo sempre a mesma coisa sobre isto, que é, nós fomos abençoados por os nossos dois principais grupos imigrantes, com I, serem os cabo-verdianos e os brasileiros. Nem todos os países europeus tiveram a mesma sorte, quer dizer, houve países europeus que tiveram um fluxo primeiro muito maior, não é, de imigração, mas de povos oriundos de religiões e culturas que não se conciliam com a cultura, é preciso não esquecer, que é o substrato das nossas instituições públicas democráticas.
Sim, mas hoje tens Índia, Bangladesh...
Por isso que eu estou a dizer, Portugal foi abençoado por isso, tem uma imigração ótima desse ponto de vista, cabo-verdianos e brasileiros. Qualquer país tem de zelar pelas suas fronteiras, esse é o primeiro ponto. Esta coisa de identificar que laxismo nas fronteiras é sentimento humanitário, nós estamos a ver à prova viva que isso não é assim. As fronteiras fazem parte de um Estado Nacional e das instituições democráticas de um Estado Nacional. Depois, nós temos de perceber que um voto democrático que a comunidade portuguesa faz em si mesma é da sua sobrevivência no futuro. E para isso tem que haver sempre elementos de integração dos imigrantes que cá chegam. Não, é preciso não esquecer que a partir dos anos 70, dos anos 80, começou a florescer, sobretudo junto da esquerda e da extrema-esquerda, esta ideia de que os povos autóctones, por assim dizer, não têm autoridade para educar os filhos dos imigrantes que recebem nas culturas ancestrais a que pertencem, países como Portugal, ou a Espanha, ou a França. E que, portanto, nós temos de caminhar para uma espécie de arquipélago onde vivemos em ilhas afastadas umas das outras, sem qualquer ponto de contacto, sem qualquer ponto de comunicação. Isso é uma receita para o desastre social. Não existem democracias organizadas onde as populações não possam interagir, sabendo que o substrato cultural comum é consensual. Portanto, se nós achamos que há valores democráticos que são inegociáveis, a igualdade entre nós todos, a igualdade entre etnias, não discriminação, a igualdade entre sexo, a igualdade sexual, etc., então nós temos pelo menos que levar a cabo uma integração dos imigrantes que recebemos no sentido de uma assimilação desses valores, mesmo que eles originariamente não os tragam, porque vêm de outros países, com outros horizontes culturais. E nós temos de dizer, aqui nós achamos que estes valores são inegociáveis, para ficar aqui têm de ser esses valores. Isto hoje em dia é uma espécie de banalidade em qualquer país europeu, mas que em Portugal ainda é passível de uma resistência política imensa, quando nós podemos acolher com humanidade, dar oportunidades de vida às pessoas muito mais pobres que nos procuram, conciliando estes objetivos também. Agora, esta ideia de que, primeiro, as fronteiras são moralmente arbitrárias, que é a ideia da extrema-esquerda. Sim. São moralmente arbitrárias. Portanto, nenhum Estado tem a autoridade para fechar as suas portas, seja quem for. Isso é falso. Há ritmos de assimilação, há ritmos de integração das populações, como é evidente. E, em segundo lugar, que nós não podemos demarcar esta manifestação, esta perspectiva que é ser português no mundo e querermos que os filhos dos cabo-verdianos que nos procuraram, os filhos dos brasileiros que nos procuraram, os filhos dos bangladeshas que nos procuraram e por aí adiante, os filhos guineenses que nos procuraram, possam ser também portugueses no sentido cultural do termo e não só por viverem aqui e terem oportunidades de vida que todos os outros portugueses têm. É uma questão de nós podermos proteger o Estado Nacional que, convém não esquecer, nos últimos 200 anos organizou a democracia na Europa. Nós não conseguimos, até hoje, historicamente, organizar a democracia política em que nos revemos fora do quadro do Estado Nacional. Portanto, é por isso que eu vejo sempre com preocupação quando há pessoas tão apostadas em destruir o substrato cultural de um Estado Nacional.
E depois ainda a questão demográfica que o país tem de resolver,
claro,
também.
Claro, claro. E que não é facilmente resolúvel.
Claro.
Não é? A questão demográfica é uma questão... É preciso que as pessoas percebam que o colapso das taxas de natalidade é um problema português e transversal ao mundo inteiro, com exceção de duas ou três regiões do mundo. Eu lembro-me que agora houve o marco dos 8 mil milhões de habitantes no planeta. E a especulação era o planeta está a ficar saturado. Na verdade, nós vamos ter que nos preparar para um século 22 de recessão demográfica acelerada na maior parte das regiões do mundo. Abandono de cidades inteiras, de regiões inteiras, por pressão das migrações e de baixas taxas de natalidade. Portanto, é um problema muito difícil de tratar. Eu diria que deve ser tratado por políticas públicas indiretas, quer dizer, não há políticas públicas que façam as pessoas ter mais filhos, mas há políticas públicas que façam, que facilitem a vida das pessoas que têm filhos. Portanto, tentar fazer as coisas de uma maneira indireta e não de uma maneira direta. De maneira direta parece que há um consenso de que essas políticas não funcionam.
Passemos então à próxima fase deste, ou à segunda parte deste podcast, em que te peço pela tua desilusão e pela tua inspiração, e começo pela desilusão.
Bem, a desilusão, já que estávamos aqui numa conversa política, bem, eu desilusões tive muitas naquele sentido do desgosto, não é? De uma pessoa sentir uma dor. Embora a palavra desilusão significa que alguém que se iludiu e depois perde essa ilusão. Eu nunca fui muito me iludir. Fui sempre assim um bocado sardónico e sarcástico e, enfim, um bocado frio a ver essas coisas. Nunca me iludi muito. Mas, enfim, para escolher aqui uma desilusão, eu acho que a grande desilusão que eu tive na minha vida política, na minha curta vida política, foi...
Ou na tua geração.
Bem, mas, enfim, sim. A data que eu ia escolher é a formação da Geringonça e, portanto, não termos, Pedro Passos Coelho não ter tido a possibilidade de fazer um segundo mandato como Primeiro-Ministro, agora já não com a Troika às costas, mas com um mandato reformista em condições de maior normalidade do que aquelas que teve. Isso foi uma grande desilusão. Na altura, eu tinha a certeza naquele verão que nós íamos ganhar, nós tínhamos umas sondagens que eram bastante fiáveis, nós tínhamos a certeza que íamos ganhar, o António Costa não era popular, nem o Partido Socialista, mas nenhuma nos dava, de facto, a maioria absoluta. E foi o que depois o
foi muito duro, foram muito duros esses tempos em que vocês acharam que iam ganhar, ganharam e depois não conseguiram governar.
Para mim, quer dizer, eu só posso falar por mim, não é? Para mim foi duro naquele sentido em que havia finalmente a possibilidade de se fazer coisas com maior alcance, maior profundidade, em que os portugueses estivessem mais disponíveis para escutar as iniciativas do governo, porque teria um lugar noutro ambiente, etc., que era o que estava a acontecer na campanha eleitoral. A campanha eleitoral corre muito bem naquele verão de 2015, e depois ficar ali a uns metrezinhos, a 7 ou 8 deputados, para mim foi a desilusão, da minha vida política.
Miguel, vamos à inspiração.
A inspiração, sabes que eu tenho tenho uma costela muito arcaica, e portanto nunca me deixei seduzir para a palavra inspiração, porque dá a ideia que é uma espécie de contágio em que nós ficamos em transe por um contágio qualquer, com uma experiência qualquer. Por isso, há coisas que eu admiro. E, portanto, agora, para não falar de política, para falar da minha vida profissional, do meu grande amor, que não é a política, mas que é a filosofia política, Eu sempre, desde há 20, 25 anos, que eu me inspiro, se quiseres dizer assim, ou admiro muito os grandes filósofos políticos. E, portanto, se eu tivesse que escolher um, escolheria o primeiro, talvez o maior de todos, o que é pai de nós todos, no fundo, que é Platão, um grande homem que viveu em Atenas, na cidade de Atenas, no século V, IV a.C., e que escreveu diálogos que eu acho que nenhum de nós hoje, no mundo inteiro, seria capaz de fazer com tanta maestria, intuição da beleza poética e profundidade filosófica. Por isso, se eu tivesse que escolher a minha inspiração, admiração do inalcançável, seria Platão.
Platão. E vamos para a música que trouxeste.
Por acaso, a resposta até é fácil, porque o critério que eu adotei foi este. Qual é a música que eu ouço praticamente todos os dias há mais tempo? Neste caso, desde os meus 13 anos. E aí a resposta é fácil. É esta que estão a ouvir, chama-se True Faith, que tem um título fabuloso, não é? Que diz muito sobre também a conversa que estávamos a ter aqui há pouco, dos New Order, que é a banda que renasce depois do suicídio do Ian Curtis, que tinha fundado o Joy Division, que são duas bandas que são muito marcantes da nossa geração. E eu, em Setúbal, quando era adolescente, no início da adolescência, andava nestes círculos, chamava-se na altura New Wave, a malta andava toda vestida de preto, cabelo rapado aqui à volta, com os penachos em cima, e só víamos estas
tu
coisas.
Tu andavas assim?
Eu também fazia parte lá daquela integração identitária de que os adolescentes, rapazes, 12, 13, 14 anos, precisam desesperadamente. Eu encontrei isso na música e na estética desta música, do negrume, todos vestidos de preto, inglesa, muito inglesa, não é?
Sim, e que, porque és um fã de cocktails, que cocktail é que sugerias para esta música, para terminarmos?
Eu ando por fases, às vezes gosto mais de uns, outros mais de outros. Há um clássico italiano que é o Negroni.
Sim.
E como eu gosto muito do Mediterrâneo, gosto muito de passar férias no Mediterrâneo, a Itália é um país mediterrâneo, um país que eu amo genuinamente. A Itália que deu-nos tanta coisa para o património comum da humanidade. Talvez escolhesse um Negroni, que é, para as pessoas que não sabem, leva Campari, vermute rosso e gin. É muito alcoólico, não se podem beber muito, senão a gente abusa deles.
Miguel, muito obrigado por teres vindo ao obrigado, Geração mano. 70. Este podcast teve a sonoplastia de Gustavo Carvalho e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Matilde Fieschi, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, muito obrigado. Me there.